בעזרת השם, דף ג' תתן לו תמורה, עולה פסועה בבינזון ובדף שלום עליכם. סתמוס דף ג' נעשה סטליה, נוסדו ספונצ'יוס. אמר מר, וימוס מהבטלנו של פסד, ותרוסו מה דיסקוסו אינטי רבי שמעון ורבי יוסי. וזה פרימיר אופיניון של רבי שמעון. איתאום, פלו רבי שמעון, קודשי עובדי כוכבים, לא נערים ולא מועלים. אין שסביסיו של דאוס אין שפיקו מנימו כמו סקריפיסיו. איתאום, פרויבידו תפרויט לסנימו. Esse animal é Gdesh. Então existe a proibição de Meilá, não tem aproveito dele. Disse Rabi Shimon, se o Goi santifica um animal como sacrifício, não existe a proibição de Meilá. Mas, Lo Neinim de Rabanan, Velo Molim de Oraita. Para a lei rabínica, não tem aproveito desse animal, que é o sacrifício do Goi. Os sábios decretaram que é proibido, para que a pessoa não tenha aproveito do sacrifício do judeu. Mas pela Torá, fala Rabi Shimon, não tem a proibição de Meilá. Mas então, por que não? Qual a diferença entre o sacrifício do Goi e do judeu? Então, fala que a fonte de Ritiv Nefesh Kitimor Mal Vechata Bishgaga de Alfinan Chet Chet Mitruma. Temos uma Gzera Shavá do caso da Meilá, a proibição de ter proveito de algo santificado, e a Truma, a oferenda do Coelho. No caso da Truma, somente o judeu tem como santificar algo para ser Truma. O Goi está excluído. Então, uma vez que existe uma associação entre Truma e Meilá, somente o sacrifício do judeu tem a proibição de Meilá, o sacrifício do Goi não. Falou Rabi Shimon mais. No caso do sacrifício do judeu, temos essas três leis. O caso de Pigur. Por exemplo, o Kohen abateu o sacrifício do judeu com a intenção de sacrificar o sangue depois do prazo permitido. Então o sacrifício se invalida por Pigur. Quem come a carne tem o castigo de Karet. No caso do sacrifício do Goi, fala Rabi Shimon que não. Notar é se passa o prazo do consumo da carne do sacrifício do judeu, alguém comeu essa carne, tem o castigo de Karet. No caso do sacrifício do Goi, não. E também, se uma pessoa impura comeu carne do sacrifício do judeu, tem o karet? No caso do sacrifício do goi, não. Isso falou Rabi Shimon. Por que tudo? Qual a fonte disso? Então, explica. Dertiv ba betuma da ben el aharon vel bana venazru mekotche bene Israel. Velechalu etchem. No caso da pessoa impura que comeu um sacrifício, Torá fala claramente kotche bene Israel. Esse castigo do karet, essa proibição da pessoa impura comer a carne do sacrifício, é Kochebre Israel, é o sacrifício do judeu. O sacrifício do Goi não tem esse castigo. Isso no caso da impureza. Continua. Ve'alif notar Hilul Hilul Mitumah. Tem uma Gzera Shavá entre o caso da impureza e o caso do notar, que passou o prazo do consumo. A Gzera Shavá da palavra Hilul Dichtiv Gabetumah Bre Israel. A Torá usa o mesmo termo de Hilul nos dois casos, notar e também. Então passamos essa lei do caso da impureza para o caso do notar, que o sacrifício do Goi não tem a lei do notar. Ou seja, se passa o prazo do consumo e alguém comeu, não tem o karet. E tem uma outra Gzera Shavá associando entre o caso do notar, do prazo que a gente falou, e o caso do pigur, da intenção do Kohen. A Gzera Shavá, a associação é da palavra avon, dichtiv gabe pigur, velefesh aukhel mimeno avonat isa, uchtiv gabe notar veuchlav avono isa, que é kodesh Hashem chile. Então, tem uma Gzera Shavá entre turma e notar, outra Gzera Shavá entre notar e pigur, vekulu bnei Yisrael velov de kohavim, uma vez que no caso da impureza, excluímos o sacrifício do Goi, se a pessoa impura comeu ou não tem o karet, a mesma coisa no caso de notar, e passando isso para o pigur. Veja assim, Tmura. E disse a Braita que o sacrifício do judeu tem a lei da Tmura, o sacrifício do Goi não tem a lei da Tmura. Então esse é o assunto principal do nosso tratado, a Tmura. Vamos revisar. Se o judeu santificou um animal como sacrifício, e ele disse, o outro animal laico é Tmura, é substituto desse animal. Então ele pecou. Então ele diz que isso é proibido. E o que acontece é que a santidade se recai também sobre o animal laico. Os dois animais são sacrificados. Isso só existe se é o sacrifício do judeu. O sacrifício do goi não tem essa situação da tmura. Porque dirtiv lo yachlifeno velo yamir, uchtiv bereshinian daberi bnei Israel ish kiafri neder berkecha. Então, uma explicação é que a introdução do trecho da tmura fala da Bere Bnei Israel, diga ao povo judeu. Então você vê que somente o sacrifício do judeu tem a lei da tmura, o sacrifício do goi não. Lishna achrina uma outra explicação. Veno sim tmura, maitama, deitaksha tmura bema, lemaser bema. Primeiro de tudo, temos uma associação, um requeix, porque a Torá escreve uma coisa próxima à outra, para associar. Então associamos a tmura com o dízimo do animal, porque a Torá escreve no mesmo passuco os dois. E maser bema, lemaser dagan, associamos entre o dízimo do animal e o dízimo da safra. A Torá também associa a ser, ter a ser. Então o quê? Vegam maser dagan ktiv, ked mansar bnei Israel asherim ul Hashem, bnei Israel velov de buchavim. Somente o judeu tem como santificar o dízimo da safra agrícola, não o goi. Associamos isso com o dízimo da cria de animais. O goi não tem como santificar o dízimo da nova cria de animais para ser um sacrifício, porque tem esse requeixo entre o dízimo da safra e o dízimo dos animais, e tem outro requeixo entre o dízimo dos animais e a tmura, para dizer que o sacrifício do goi não tem a lei da tmura. Continua a ver, me vê Zahim, aval Kurbanot, a un Zahim de ver Rabbi Shimon. Isso conclui a opinião de Rabbi Shimon. O goi não tem como trazer para o Beit HaMikdash um sacrifício só de vinho. O judeu sim. Mas se o goi traz um sacrifício animal, ele tem que trazer também vinho. Tem que trazer Nesachim. Essa lei é igual entre o judeu e o goi. Traz um sacrifício animal, traz também vinho. O judeu pode trazer também um sacrifício só de vinho, o goi não. Minan Emili, qual é a fonte disso? De Tanarama fala Braita. Ezrach me ben Ezrachim, Vera ben Kuchavim me ben Ezrachim. Esse passo do sacrifício do vinho menciona o Ezrach, ou seja, o judeu pode trazer um sacrifício só de vinho, o goi não. Yachol lo teoratot teoran Ezrachim? Será que se o goi traz um sacrifício animal, então ele não traz vinho? Tamo domar kacha, tura limita kacha, que não. Isso que o goi não traz vinho é só vinho. Mas se ele traz um sacrifício animal, ele traz também vinho. Amar Rabi Yossi, fala Rabi Yossi, Ruani Bekuran Lechmir. Então Rabi Yossi discute com o Rabi Shimon. Fala Rabi Yossi, o sacrifício do goi tem a proibição de meilá, proibido ter proveito pela Torá, tem a lei de pigur no talitame também. Por quê? Maitama? La Hashem Ktiv Bei, fala Rabi Yossi, o pasuri, o sacrifício para Hashem. O sacrifício do goi também é para Hashem. Então tem a mesma lei que o sacrifício do judeu, tem a proibição de meilá, tem as leis de pigur no talitame, o castigo de careta também. Fala para aí também, Bamed Varim Amorim, em que situação Rabi Shimon e Rabi Yossi discutiram se o sacrifício do goi tem meilá ou não? Bekotche Mizbeach, é só quando a gente falou com relação ao sacrifício. Agora Bekotche Bedekabayit Moalimbe, mas se o goi santificou um animal para o tesouro do Beit HaMikdash, Kotche Bedekabayit, todos concordam que existe a proibição de meilá, proibido ter proibido pela Torá desse animal. Mas então, por que essa diferença entre um sacrifício e kotche bedekabait? Explica. De higa brinan meilah het mitruma. Dume de truma. De kadosh kudushat aguf. Rabi Shimon associou entre meilah e truma, por causa da gzera shavá que a gente falou antes. Mas fala Rabi Shimon, o caso da truma é que algo que ele próprio é santificado, kudushat aguf, tem a santidade corporal da truma. Quando a gente associa entre isso e o animal, também se trata de um animal que tem que do chataguf, é um sacrifício, que ele próprio, o corpo dele foi santificado. Então, com relação a isso, existe a desirachava entre trumá e sacrifícios, porque os dois são do chataguf, a santidade corporal. E assim como o goi não tem como separar trumá, o sacrifício do goi não tem meila. Mas, kotche bedekabait, do chat bedekabait, de que do chadamim lo, quando a pessoa santifica um animal para o tesouro do Beit HaMikdash, não tem que do chataguf, não tem santidade corporal, não é um sacrifício. Tem que do chadamim, ele santificou o animal para pertencer ao tesouro do Bet HaMikdash. O valor foi santificado, o valor foi designado para o tesouro do Bet HaMikdash, mas o próprio animal não tem essa entidade corporal do Shadaguf. Então é diferente de Trumah, não tem a ver com Trumah. Então a gente não associa Kodesh Bedekabait e Trumah. Trumah é que do Shadaguf, Kodesh Bedekabait é que do Shadamim. Então no caso de Kodesh Bedekabait, não faz diferença se é judeu ou goi. Quem tem proveito pecou o pecado de Meila. Amara vida amara, fala vida na omigirav. Outro assunto. Kol lota se shebatura, asaba maase chayav, lo asaba maase patu. Vamos conectar isso à nossa Mishnah, como a gente vai ver. Fala vida na omigirav, com relação a todas as proibições da Torá. De modo geral, a gente sabe, a pessoa que transgride uma proibição, ele é castigado no tribunal com chicotadas. Malkot. Fala vida na omigirav, isso é só se a pessoa ele fez um ato corporal transgredindo a proibição. Ele fez um maase, aí ele é castigado no tribunal, de forma física. Se ele fez um ato físico para pecar, ele é castigado de forma física no tribunal. Mas se ele pecou sem fazer um ato, não pecou de forma física, digamos que ele não fez algo, ou ele pecou com a fala, não é um ato físico ou ato corporal, ele não é castigado no tribunal. Não é claro? Essa regra se aplica sempre? De lá o Shembo Masé Patur, Veremimir. De lá o Shembo Masé o Velaki. Olha só a lei da Tmura. Olha só o que diz a nossa Mishnah de Tnan. Lo Shura Shemir, Ela Shemir Mumar, Besofeg Tarbaim. A pessoa tem um sacrifício e diz que esse animal laico é substituto Tmura do sacrifício. Diz a Mishnah claramente, ele é castigado no tribunal com as Malkot. Aqui ele não pecou com o ato, ele pecou com a fala. Então, por que ele é castigado no tribunal? Amada Rav Hamani Rabi Udai. Rav vai te dizer, a Mishnah vai como Rabi Udai. Rabi Udai discute com o que foi dito. Damar Lav Shemba Maselo Kinalav. Rabi Udai discute e diz que se a pessoa pecou, transgredindo uma proibição, mesmo que foi só com a fala, ele é castigado no tribunal. Então, Rabi Udai discute com o que disse Rav. Rav vai como outra opinião. Hachami. Então, fala Rav, conforme esse estágio aqui da Gemara, conforme Hachamim, a pessoa que pega com a fala não é castigada no tribunal com as chicotadas. Então, se a pessoa fez Tmura, ele não é castigado no tribunal conforme Hachamim, a Mishnah vai como Rabi Udai. Vamos ver mais pra frente que não é tão simples assim. O Mimatsid Mukumat Nematidni que Rabi Udai. Como é que você pode falar que a Mishnah vai como Rabi Udai? É o quinto Lereisha de Loki Rabi Udai. Vimos no estudo passado. Do princípio da Mishnah, Kol Memirim, a gente vê que a Mishnah não vai como Rabi Udai. Revisando, de que está na Kol Memirim, Hakol Atuei Mair Atuei Yoresh, Mederoke Rabi Udai. A Mishnah começa dizendo, Hakol Memirim, todos têm o poder de fazer Tmura. Vimos no show passado. A Mishnah fala, todos, veio incluir algo a mais, que a gente poderia pensar diferente. A Mishnah, como foi explicado, veio incluir o herdeiro. A pessoa tinha um sacrifício e ele faleceu, o herdeiro tem o poder de fazer Tmura desse animal. Isso não é como Rabi Udai. Rabi Udai disse que o herdeiro não tem esse poder. Rabi Meir falou que sim. Então a Mishnah vai como Rabi Meir. Como é que você pode falar que a sequência da Mishnah, no castigo das chicotadas, vai como Rabi Udai? Que Lav Shembo Maselo Kinalav. Explica aí, Tana Savar Lakavate Bechada. De Lav Shembo Maselo Kinalav. O Paniga de Bechada. Explica, a nossa Mishnah não é Rabi Udai. É uma opinião que concorda com Rabi Udai numa lei e discute com Rabi Udai em outra lei. Primeiro de tudo, a Mishnah concorda com Rabi Udai que se a pessoa peca com a fala, transgredindo uma proibição, ele é castigado no tribunal. E a Mishnah discute com Rabi Udai na outra lei do herdeiro. Diz Rabi Udai Savar, Yoresh Eno Somer, Yoresh Eno Memir. Então, Rabi Udai Savar, Yoresh Somer, Yoresh Memir. No caso do herdeiro, a Mishnah concorda com o Rabi Meir, que diz que o herdeiro tem o poder de fazer Tmura. Então, não tem pergunta. Amaravim de Baravim, Amarav Amram, Amarav Yitzhak, Amarav Yohanan, Mishum Rabi Segrili. Falaram esses sábios em nome de Rabi Segrili. Kolot ase shebatura, asabom ase loke, lo asabom ase patur. Mas a todas as proibições, os lavim, lot ase. Se a pessoa transgrediu com um ato, ele é castigado no tribunal. Se ele transgrediu sem um ato, Ele não é castigado no tribunal. Mas tem algumas exceções. Hutz Minishba, se a pessoa jurou em vão ou em falso, ele é castigado no tribunal mesmo que ele pegou com a fala. Memir, caso da Tmura. O Mekana Havero Beshem, ou se ele amaldiçoa outro judeu usando o nome de Hashem. Pegou com a fala, mesmo assim ele é castigado no tribunal. אבל בשביל עשה מעשה, חייב. משום רבי יוסי ברבי חנין אמרו, אף המקדים תרומה לביקורי נשבע. מוזבנו דף ג'מאיהו כסיניפיקה יסוג'י, מקדים תרומה לביקורי. נו אין לעשות שום דבר. איתו, נשבע מנהלן, דאונין ג'פרנג'י כספסו שג'רו עם ון או עם פלסו, מאיזו כדי פקוק הפעלה, אינו מבזום עטו קורפורל, אינו מבזום מעשה, אלא כעשו ירו דריבונל. אמר רבי יוחנן משום רבי שמר יוחאי. Assim temos que ler aparentemente. A matéria do pastor. Que lo inaque Hashem, et Hashem isait shmol hashav. O pastor diz, Hashem não vai aceitar a capará da pessoa que jurou em vão. Jurar em vão é, por exemplo, jurar que a pedra é pedra. Jurou em vão, a gente já sabia disso. Ou se ele jurou que a pedra é ouro. A gente tem certeza que é pedra, então ele jurou em vão. Isso não mudou nada para nós. Tradiz. Loina que Hashem. O que significa isso? Loina que Hashem. Bedim Shermala. Viramos a página. Ena Kinoto. Primeiro de tudo, no tribunal celestial, tribunal de Hashem, não é suficiente que a pessoa faça tshuva. Não é suficiente que ele se arrependa do que ele fez. Não é ele não recebe a capará por causa disso imediatamente. No caso do juramento, é mais grave. Agora, Bedim Shermata. Malkinoto. Menakinoto. Mas isso é só Loina que Hashem. Mas o tribunal da terra tem o poder de castigar a pessoa com as malkot e ele recebe a capará. Esse loina que Hashem veio dizendo, o tribunal celestial não é suficiente para ele receber a capará. Mas o tribunal da terra, que é diferente, loina que Hashem é uma coisa, o tribunal celestial. Né? O tribunal da terra, que o pastor não faz nenhuma referência, se vê que o tribunal castiga a pessoa que jurou em vão e ele recebe a capará. Mas a fala da Abaye vem a lote a velenikut klar. Pergunta, como é que você vê do Pasuk isso? Talvez esse loira que Hashem é que não existe capará, não existe expiação do pecado de juramento em vão. Nem no tribunal celestial, nem no tribunal da terra. Então, a Madre respondeu a Abaye como a gente falou. E em que nichtov kra loira que? Velishtok Hashem lamali. Fala Abaye, se isso que a Torá veio dizer, não é possível receber a capará do juramento em vão, então diga loinake, ele não vai se limpar desse pecado. O pastor fala mais, loinake Hashem, se referindo ao tribunal celestial. O tribunal celestial não vai dar a capará para ele. Bedin shermala o de menakinoto. Agora bedin shermata, malkino menakinoto, mas o tribunal da terra tem o poder de castigar ele com as malkot, e recebe a capará. O que se vê, que se a pessoa jura em vão, ele pecou com a fala, mesmo assim ele é castigado no tribunal. Acho que Shvuat Shem, então até agora a gente sabe essa lei do juramento em vão. Shvuat Sheker Minala, da onde a gente sabe também que se a pessoa jurou em falso, ele jurou uma mentira, ou ele não cumpriu com o juramento dele, da onde se vê que ele é castigado no tribunal? Então, Rabbi Yochanan de Amar fala Rabbi Yochanan próprio. Lashav Lashav Shem Peamim. Esse pasuk de Loina Kiashem fala duas vezes Lashav. A segunda vez está sobrando. Então temos a regra de Imenoinian. Então tem uma palavra sobrando e não temos o que aprender, aplicamos ao caso mais próximo. Então literalmente isso é tudo lachav, que é em vão, mas a gente vai aplicar o caso mais próximo, que é o juramento em falso, que ele também é castigado no tribunal. De que a gente aprende isso? Matkivla Rabi Aval, pergunta Rabi Aval, Shvot Sheker Echidame, qual é o caso que a gente aprendeu do Passu, que a pessoa jurou em falso, e ele é castigado no tribunal. Qual é o caso? Inima de Amar, Shelou, Ochal, Veacha. Talvez o caso é, ele jurou que não vai comer esse pão, por exemplo, e ele comeu. Talvez esse é o caso. Naquele caso, é claro que ele é castigado. Hatamaseva, nesse caso, ele pecou com um ato. Ele jurou que não vai comer e ele comeu. Isso é óbvio. É óbvio que ele é castigado. Ele transgrediu uma proibição com um ato. Toda novidade aqui é que ele é castigado por pecar com a fala. Vira da mar, Sheokhal, Veloachal. Talvez o caso é que ele jurou que ele vai comer e ele não comeu. Então, talvez esse é o caso. Fala que não, Haumilak, nesse caso ele não tem o castigo no tribunal. Veja como foi ensinado. Shvoa Shohar Kikarzeayom, Vevarayom Veloachla. O sujeito jurou que ele vai comer esse pão hoje e ele não comeu. Então, Rebbe Yochanan e Rebbe Shimon ben Lakish Amri Enoloke. Fala Rebbe Yochanan, fala Rebbe Lakish, ele não deu castigo no tribunal. Por quê? Então, cada sábio fala uma explicação. Rebbe Yochanan Amri Enoloke, de lav shen bo masé, ve u ve kol lav shen bo masé enokina. Fala Rebbe Yochanan, nesse caso, ele não é castigado porque ele não pecou com um ato corporal. Ele disse que vai comer e não comeu, ele não fez um ato, não é castigado. Vamos ver na sequência por quê. Nesse caso ele não é castigado, e no caso de outro juramento, sim. Agora eu vou explicar isso. Perecha aqui chamar enoloke mishum da avalia tratzafek. Vechola tratzafek enokiralaf. Fala isso aqui de um outro motivo. A tratzafek. Sabemos que a pessoa só é castigada no tribunal se primeiro ele foi advertido e ele transgrediu a advertência, a atraa, e ele pecou. Nesse caso, ele é castigado no tribunal. Mas, fala isso aqui, essa advertência tem que ser clara. Tem que ser absoluta. Então, por exemplo, o sujeito está prestes a comer uma carne proibida e uma pessoa adverte, não coma. Se você comer, você vai ter a proibição, vai ter o castigo. Ele foi e comeu. Nesse caso, a advertência é absoluta. Mas, nesse caso de antes, que ele jurou que vai comer hoje e não comeu, a advertência lá era duvidosa. Era uma advertência fraca. Porque mesmo que ele não comeu ainda, e vem alguém e fala, coma, você jurou que vai comer. Mesmo que não come e não obedece agora a advertência, ele pode comer depois. Isso que ele não cumpriu com o que a advertência disse agora, ele não comeu agora, isso não leva ao pecado, porque ele pode comer no resto do dia. Então, fala Jaquish, a pessoa que jurou que vai comer hoje e não comeu, ele não é castigado, porque essa advertência foi sempre duvidosa. Ele, mesmo não cumprindo com a advertência, ele não pecou. Ele pode comer depois, somente quando termina o dia, ele transgride o juramento dele. E não é isso que essa advertência é fraca, não obriga ao castigo, fala Jaquish. O ponto aqui é que não sabemos o que a gente aprende do Passu. Do Passu que a gente aprende que um juramento em falso acarreta castigo no tribunal. E qual é o caso? No caso que ele comeu, jurando que não ia comer, ele pecou com um ato, isso é óbvio. Não precisamos do Passu. No caso que ele jurou que ele vai comer e não comeu, nesse caso ele está isento. Então qual é o caso que ele está obrigado? Elamara Beaval. Explica a Beaval. Se trata que ele jurou sobre o passado. Por exemplo, ele jurou que ele comeu. E é mentira. Ou ele jurou que ele não comeu. E é mentira. Nesse caso, ele tem as dificuldades. Pergunta. Por que você fala que se ele jurou em falso sobre o passado, ele tem as dificuldades no tribunal, mas se ele jurou que ele vai comer e não comeu, ele não tem as dificuldades? O cara disse, no caso que ele jurou que vai comer e não comeu, ele não transgrediu o pecado com um ato. Mas também no caso que ele jurou em falso sobre o passado, ele pecou com a fala. Então por que nesse caso do passado ele tem o castigo no tribunal, ele jurou que vai comer e não comeu, ele está isento do castigo? Amarava fala, Beferush Ibtatura Sheker Domeleshav. Falava, de onde é que a gente aprende que um juramento em falso tem o castigo no tribunal? Da palavra chaf, que literalmente significa que ele jurou em vão. Mas como a gente falou antes, uma vez que essa palavra está sobrando, então em imenoinian, tneuinian, vamos aplicar o caso mais próximo, que é juramento em falso. Por que a Torá escreveu assim? Então fala, a Torá veio associar entre o caso do juramento em falso que ele é castigado com o caso do juramento em vão. Mas chav le shavar, a sheker le shavar. No caso que ele jurou em vão, ele jurou sobre algo que também se refere ao passado. Digamos que ele jurou que a pedra é pedra. Também no passado era pedra. Ele já sabia disso também. Então, também quando a Torá diz que o juramento em falso acarreta o castigo no tribunal, é se ele jurou em falso sobre o passado, que ele comeu e é mentira, ou que ele não comeu e é mentira, o outro, velho. Então, mas ele jurou em falso sobre o futuro, jurou que vai comer e não comeu. Não é como juramento em falso, em vão, porque juramento em vão se refere ao passado. E fala de Bilkhan, um juramento em falso sobre o futuro sem um ato, para transgredir a proibição, ele não transgredir o juramento sobre o futuro com um ato, ele está isento do castigo. Eit virabir me adirabiavá. Perguntou rabina para adirabiavá. Shvá shelohal, que karzum, shvá shelohlena, shvá shelohlena. Fala Mishnah e Shvuot. Ele jurou que não vai comer esse pão. Jurou outra vez a mesma coisa. Terceira vez também. Veachla, enoha velachat. Então, ele está comprometido pelo primeiro juramento, já que não vai comer esse pão. Os outros dois juramentos não acrescentam nada. Então, ele é castigado uma vez, se ele comeu. Vezoi shvat bitu shechavim azdona makot, veach está korban olev veoret. Fala Mishnah, esse é o caso do juramento que se ele transgride Bemezit, sabendo da proibição, ele é castigado no tribunal. Se ele fez Beshogek, ele não sabia da proibição, e ele comeu esse alimento, ele traz um sacrifício. Korban olev veoret. A Mishnah fala, esse é o caso. Então, qual não é o caso? Vezoi na maltemai. Aparentemente, o que a Mishnah veio dizer, no caso que ele jurou que não vai comer e comeu, ele tem esse castigo das chicotadas. Mas ele jurou sobre o passado, parece que a Mishnah veio dizer que não tem o castigo das chicotadas. Rebeval acabou de dizer, se ele jurou em falso sobre o passado, ele tem o castigo das chicotadas. Parece da Mishnah que não. Lo, não é isso que a Mishnah veio dizer. Zui de al-shigatá maiti korban. O que a Mishnah veio dizer é, nesse caso que ele jurou que não vai comer esse pão e comeu, se ele comeu Beshogek sem saber da proibição, ele traz o sacrifício. Korban no leve uret. A Mishnah veio diferenciar entre esse caso e o caso do passado. Se ele jurou em falso sobre o passado, e é mentira, ele fez isso Beshogek, ele não traz nenhum sacrifício. Porque o Mani Rabi Ishmaeli Demar Enochayav era alatid lavô. Avamir Kalaki. Então, a Mishnah vai falar, se ele jurou que ele não vai comer esse pão, ele comeu o Beshogek, ele traz o sacrifício. Se ele jurou em falso sobre o passado, ele não traz nenhum sacrifício. Isso vai como Rabi Ishmael. Ishmael sustenta que só se traz um sacrifício se a pessoa jurou sobre o futuro. E Masefa, como é que você vai explicar a sequência dessa Mishnah? Zui Shvachav, Shechavin Azdona Makot, Bajigata Patur. A Mishnah menciona alguns casos de juramento em vão. Como a gente mencionou, ele jurou que a pedra é pedra. A Mishnah fala, esse é um caso que se ele fez isso Bemezid, sabendo da proibição, ele tem o castigo no tribunal. Beshogek, ele não traz nenhum sacrifício. Não se traz o sacrifício se a pessoa jurou em vão. E aí a Mishnah fala, esse é o caso. Então, qual caso não tem essa lei? Zui lemol temai, lav lemol teachalti velo achalti, delolaki. Aparentemente, a Mishnah veio falar, nesse caso que ele jurou em vão, Bemezid, ele tem o castigo no tribunal. Mas se ele jurou em falso sobre o passado, não tem o castigo no tribunal. Assim que parece, fala Gmará, não como disse Rabi Avá, que se ele jurou em falso sobre o passado, esse é o caso que a gente aprendeu do Passu, que ele tem o castigo no tribunal. Alô, não foi isso que a Mishnah veio dizer? Zoi de al-shigatá patur mi korban. Aval achalti velo achalti maite korban. Mani Rabi Akiva aí. Fala Gmará, o que a Mishnah lá veio dizer é que se ele jurou em vão, jurou que a pedra é pedra, por exemplo, ele fez isso Beshogek, ele não traz sacrifício. Mas se ele jurou em falso sobre o passado, Beshogek, ele traz o sacrifício. E a Mishnah vai como Rabi Akiva. Damar mevim korban shavar. Disse Rabi Akiva, a pessoa que jurou em falso sobre o passado, traz o sacrifício. Pergunta, Vamar Tresha Rabi Ishmael. Você acabou de me falar que o princípio da Mishnah vai como Rabi Ishmael, que se a pessoa jurou em falso sobre o passado, ele não traz o sacrifício. Agora você quer falar que a Mishnah vai como Rabi Akiva, que diz que sim, ele traz o sacrifício? Ela, então vamos voltar atrás. Me desceva Rabi Akiva, Reisha Nami Rabi Akiva. A sequência da Mishnah vai como Rabi Akiva, o princípio também, então vamos reexplica. Então o que a Mishnah veio falar no princípio? Como Rabi Akiva, a pessoa jurou em falso sobre o passado, deixou o que traz o sacrifício. Então, verei shalav levotei achalti velo achalti. Explica de novo. O princípio da Mishnah fala, ele jurou que não vai comer esse pão e comeu. Bemezid, ele tem o castigo no tribunal. Sem saber da proibição, ele traz o sacrifício. E a Mishnah fala, nesse caso, essa lei. Em outro caso, não. Qual outro caso que não? A Mishnah não veio dizer que no caso do passado, não. Ele lemou teohal, ve loachal. A Mishnah veio diferenciar entre esse caso que ele jurou que não vai comer e comeu, para o outro caso que ele jurou que vai comer e não comeu. Nesse caso que ele jurou que vai comer e não comeu, ele não tem o castigo, vimos o dia de Yohan Eresh Lakish. Isso que a Mishnah veio falar. Mas no caso que ele jurou em falso sobre o passado, Bemezid ele tem as chicotadas, Beshugin ele traz o sacrifício conforme ele é bequiva. Mishnah pergunta, por que você diz que o princípio da Mishnah, que diz, ele jurou que não vai comer e comeu, tem diferença entre esse caso, no caso que ele jurou que vai comer e não comeu, e a sequência que diz que ele jurou em vão, tem diferença entre esse caso, e o caso que ele jurou em falso sobre o passado, que Beshugin ele traz o sacrifício. Por que você escolheu assim a explicação? Então explica, Mishum de Kaibele Abba, Memaed Labba, o princípio se trata sobre um juramento sobre o futuro. Ele jurou que ele não vai comer e comeu. Então faz sentido dizer que a Mishnah viu diferença entre esse caso e um outro caso futuro, no caso que ele jurou que ele vai comer e não comeu. Já a sequência é um juramento em vão. Um juramento em vão é sempre sobre o passado também. É algo que a gente já sabia do passado. Então, a Mishnah viu diferença entre esse caso do juramento em vão, que Beshogeg, ele não traz sacrifício, para o caso de outro juramento do passado, que ele jurou que ele comeu, por exemplo, e não comeu. É mentira que, num caso que ele jurou Beshogeg, ele traz o sacrifício conforme Rabi Akiva. Continuamos. O Memir. Vimos antes de Rabi Yossi Berabi Hanina. De modo geral, a pessoa só é castigada no tribunal se ele transgredir uma proibição com um ato corporal. E Rabi Hanina falou algumas exceções. Uma das exceções é o juramento que a gente acabou de falar. Outra é o caso da Tumura. Então, mesmo que ele pecou com a fala, ele é castigado no tribunal. Então, Amar Rabi Hanina está na Lotit Neumemir. Fala Rabi Hanina para o sábio que transmitiu essa breta. Não inclua a Tumura. Não diga isso sobre a Tumura. Por quê? Mishum de Bidiburon Asamase. Porque fala Rabi Yohanan, quando a pessoa pega o sacrifício e diz esse animal laico é substituto desse sacrifício, ele faz a tumura. Isso não é uma simples fala. O que aconteceu foi uma santificação desse animal laico. Isso é importante como um ato corporal. Tem o mesmo peso do que um macê. Então fala Rabi Yohanan, nesse caso, ele é castigado com as chicotadas no tribunal por causa da tumura, como se ele tivesse feito um ato. Então fala Rabi Yohanan, por exemplo, não inclua nesse ensinamento de Rabi Yossi Berabi Hanina, a Tmura. Rabi Yossi Berabi Hanina se trata de casos que a pessoa falou, e mesmo que só falou, ele é castigado no tribunal, como se ele jurou. Fala Rabi Yohanan, não inclua na lista das exceções a Tmura, porque a Tmura não é uma fala simples, é uma santificação, tem mais peso. Então, não é como um juramento, nem como os outros casos das exceções. Isso fala que nós paramos aqui por hoje. Não perca amanhã, vamos ver por que se a pessoa amaldiçoa o outro com o nome de Hashem, ele é castigado mesmo se ele só pegou com a fala. E vamos continuar a entender esse conceito de Magdim, Trumah, Lebikurim. Não explicamos isso, vamos ver com mais assuntos também. Obrigado, Hashem. Até mais, pessoal. Baruch Adonai Olam. Amém, amém.